En dulces y amargos, las tardes saben distintas. Nacional, la radio de todos.
Bueno, a veces los mejores sueños se cumplen. Hace mucho tiempo que venía escuchando a esta cantante. Tenía sus discos y cada vez que iba a Brasil trataba de conseguirlos. Y sabía que había estado en Argentina justo en un momento que yo no pude verla. Pero hemos tenido la suerte de que el gran Caetano Veloso decidió compartir la música de esta señora con todo el mundo. Y la trajo a Buenos Aires, la trajo a Argentina. Hola, Teresa Cristina, gracias por venir.
Hola, yo voy a intentar hablar en portuñol.
Ah, ten problema, no. A gente fala, ¿no? Nos vamos a comunicar de alguna manera. Sí, siempre, sí. Siempre cuando hay un brasilero y un argentino, se busca cualquier manera.
Hay que
manera.
Tener buena voluntad.
Ay, con buena voluntad a gente puede se comunicar. Decía esto, que seguía tu carrera, que te escucho y que tenemos la suerte de que Caetano te haya traído para que un montón de otros más argentinos puedan conocerte, si bien vos ya habías estado con tu grupo Semenchi en uh-huh. Buenos Aires. ¿Cómo fue la experiencia de cantar con Caetano en Buenos Aires?
Inesquecible.
Inolvidable.
Sí, porque Caetano es un gran artista brasileño, grande.
Sí, sí.
Grandioso, extremamente generoso. O olhar de Caetano sobre mi trabajo.
La mirada de Caetano sobre lo que vas a hacer.
Sí, me enaltece. ¿Puedo hablar en portugués?
Puedes hablar en portugués sí. Tranquilamente y vamos a ir contándolo.
Eu fico muito emocionada porque eu tenho quase 20 anos de carreira.
Está muy emocionada con 20 años de carrera.
Sim, tenho 18 anos de carreira e com esses e saber que ele se propôs a rodar o mundo apresentando o meu show.
E saber que ele se propõe dar vueltas por el mundo apresentando um show dela, claro.
E apresentando com toda a pompa, com todo carinho, muito atencioso. Nós já fizemos uma turnê nos Estados Unidos e na Ásia e alguns países da Europa.
Já estiveram com Caetano por Estados Unidos, Ásia e alguns países da Europa.
E ele assiste a todos os shows.
E ele vai a todos os shows, porque Caetano te apresenta,
sim.
A vos haces tu parte, ele hace su parte e depois hace una parte conjunta.
Sim, ele me apresenta. En seguida, él sienta.
Se sienta y se queda mirándote.
Se sienta y fica mirándome. Escuchando toda la presentación. Y él sabe exactamente si algún error fue cometido. Todos los acertos él elogia.
Él sabe que cualquier error que se comete, él lo sabe, pero también elogia cualquier acierto que haya a lo largo de la presentación de Teresa Cristina, que ha sido elegida por Caetano Veloso, el número uno en su país, para recorrer el mundo, que es probable que de otra manera te hubiera costado mucho más, ¿no? Llegar a Europa, llegar a Asia, uh-huh. Llegar a Estados Unidos. ¿Cómo fue cuando él te dijo, bueno, vamos a salir al mundo con tu show?
Bom, primeira coisa, este espetáculo, este produto fechado, né? Lo DVD, lo vídeo, la grabación.
Todo el trabajo, el DVD, sí, el video, la grabación.
Todo ese trabajo teve una dirección un poco tímida do propio Caetano.
Tuvo una dirección un poco tímida del propio Caetano.
Sí.
O sea, él estuvo en los detalles, él dijo qué iba a pasar, cómo iba a pasar, él eligió el repertorio.
No, fue así. Yo conversé con él antes de grabar el show. Ya tinha ensaiado con Carlinhos Sete Cordas, estaba pronta para subir al palco.
Ella ya había ensayado las canciones con Carlinhos Sete Cordas, que es el guitarrista con el que toca, y ya estaba preparada para subir al escenario.
Sí, y él conversou comigo sobre o meu jeito, sobre a minha postura no palco.
E ele falou com ela, a postura dela, a maneira dela de ser no cenário.
E ele me disse que ele tinha conhecia todo o meu trabalho, conhecia os meus discos, mas ele achava que eu poderia fazer um pouco mais. Ele achava que a minha voz era correta e que eu cantava corretamente, mas ele sentia um pouco falta de ousadia na interpretação e na maneira de eu cantar.
Caetano le dijo que sí, que conocía todas sus canciones, que conocía la manera en que ella cantaba, pero que le parecía a Caetano que ella podía tener un poco más de osadía, que podías dar algo más cantando.
Sí, y él me aconsejó, y él falou isso de uma maneira muito carinhosa, assim. Me perguntou quais as cantoras que eu admirava e o que que elas faziam que eu achava bonito e que tentar fazer igual não era imitar as cantoras, era sim tentar ver dentro de mim aonde eu poderia me expandir.
Caetano le preguntó entonces, ¿cuáles son las cantantes que te gustan? ¿Qué cosas de esas cantantes a vos te gustan? Y tomar cosas de esas cantantes no es imitarlas, sino ver para qué lado podías expandirte.
Sí.
O sea, fue una mirada muy amorosa y muy profunda sobre tu trabajo.
Fue, porque después de esa conversa, yo volté para casa y yo fiquei muy preocupada. E fiquei pensando, quase enlouqueci, tentando lembrar de tudo que ele falou. E aí chegou o dia da gravação, né, do primeiro show. Ele foi assistir. E como essa gravação aconteceu uma coisa curiosa, porque os ingressos se esgotaram um mês antes da data.
Ele chegou o dia de finalmente do estreno e Caetano foi e havia passado algo muito raro. Um mês antes da fecha do show já se haviam agotado as entradas.
E aí nós tivemos que abrir um show extra no mesmo dia.
No mesmo dia se hizo outro show. No mesmo dia.
O show era às 9.
Um show era às 9.
Tivemos que abrir um às 7 da noite.
Ah, se hizo uno antes, a las 7 de la tarde uno y a la otra
antes.
De la noche.
Y era grabación del DVD, yo estaba muy nerviosa, muy...
Grababa en el DVD, estaba muy nerviosa.
Muy nerviosa. Y durante el espectáculo, yo bebo una dosis de whisky.
Y durante el espectáculo, ella toma una dosis de whisky, claro.
Nunca fiz eso, mas como ese show, ese repertorio do Cartola, son músicas muy fuertes. E com temas muito profundos, assim. E eu achei que o álcool ia me ajudar a descontrair um pouco.
Como o repertório que estava tocando de Cartola, já vamos falar de Cartola, é muito profundo, ela pensava que esse vaso de whisky le ia servir para descontrair um pouco.
Sim. O que aconteceu é que o show principal era o show das 9.
Claro, o show principal era das 9, não das 7.
Isso, e o show extra,
extra era às 7.
No primeiro show, eu tomei o uísque correspondente a duas apresentações.
Ah, no primeiro show já tomaste os dois uísques de las duas apresentações.
E fiquei um pouco...
E quedaste um pouquinho...
Alta. E aí quando chegou a hora do show...
É importante, quando chegou a hora do show é importante.
Com Caetano na plateia, eu estava completamente bêbada.
Já estava totalmente borracha no momento em que efetivamente Caetano havia chegado a ver o show.
Mas deu certo, eu me concentrei e... Enfim, o resultado vocês estão ouvindo aí.
Agora, era o momento, era o grande show e você estava borracha.
Sim.
Seguramente, nesse show de Cartola... contanos brevemente para os argentinos quem é Cartola.
Cartola é um dos fundadores da Mangueira, que é uma grande escola de samba do Rio de Janeiro.
Um dos fundadores de Mangueira, na escola do samba.
A história do Cartola e a história da Mangueira se misturam.
A história da escola do samba e de Cartola se misturam.
Se quer falar de Cartola, obrigatoriamente tem que falar da Mangueira. E se vai falar da Mangueira, você não pode deixar o Cartola de fora.
Se falas de um, falas de outro.
Sim, é o grande poeta da Mangueira, assim. E ele, no samba brasileiro, ele pertence a um há um reinado, né? Ele é como se fosse um dos grandes poetas da música brasileira.
E Cartola é um dos grandes poetas da música brasileira.
É um grande melodista,
grande melodista.
espetacular, e tem um olhar sobre o amor, a desilusão, a vida na favela,
Tiene una mirada sobre el amor, la desilusión, la vida en la favela,
que ninguém tem.
que nadie tiene. En este programa habitualmente hacemos un regalo a los invitados, a quienes vienen. Tenemos a Marcelo de la Mea, que es nuestro músico residente, y Marcelo ha preparado para hacerte un regalo, justamente, un tema que es, si te querés sumar, se llama Alborada, seguramente lo conoces. Vamos.
Ella lo tiene que cantar, yo la acompaño.
Vos acompañás con Alborada. ¿Querés cantar Alborada?
Puede ser, no sé si tengo la voz.
A ver, vamos a ver de qué se trata. Es para los amigos de Argentina. Improvisado absolutamente, acaban de conocerse.
Sí. Alvorada, lá no morro, que beleza. Ninguém chora, não há tristeza. Ninguém sente dissabor. O sol colorindo é tão lindo, é tão lindo. E a natureza sorrindo, tingindo, tingindo. Alvorada, alvorada, lá no morro, que beleza. Ninguém chora, não há tristeza. Ninguém sente dissabor. O sol colorindo é tão lindo, é tão lindo. E a natureza sorrindo, tingindo, tingindo. Você também me lembra a alvorada quando chega iluminando meus caminhos tão sem vida. E o que me resta é bem pouco, quase nada, do que ir assim vagando numa estrada perdida, alvorada, alvorada, lá no morro, que beleza. Ninguém chora, não há tristeza, ninguém sente dissabor. O sol colorindo é tão lindo, é tão lindo. E a natureza sorrindo, tingindo, tingindo. E a natureza sorrindo, tingindo, tingindo. E a natureza sorrindo, tingindo, tingindo.
Hermosa versión improvisada, Marcelo de la Mea, Teresa Cristina. Muchísimas gracias por este regalo que nos estás haciendo para toda la audiencia argentina, desde la Quiaca en Jujuy hasta la Antártida Argentina, que estamos transmitiendo para todo el país. Es hermoso escucharte cantar.
Eu tô com a minha voz, tá cansada de ontem, né?
Sí, aparte te agarramos de sorpresa, lo sé, lo sé. Pero no, no queríamos privarnos de esta maravilla. No te vamos a molestar demasiado más. Caetano te presentó como muy elegantemente como la gran dama del samba tradicional. ¿Qué es el samba tradicional? Contanos para los argentinos.
O Brasil tem um jeito, não sei se é uma mania, mas tudo tem que ter uma caixa, né? Um quadradinho. Você tem que se encaixar em algum lugar.
Que en Brasil hay una manía, una manera de hacer las cosas, que todo tiene una cajita, todo tiene que ir en algún lugar.
Porque quando se fala de alguém, falo pelo Brasil. Quando você vai falar de alguém, principalmente a imprensa, ela precisa falar de alguém e dizendo que ela sabe de quem ela está falando. Então ela fala de alguém e já cria um lugar, um signo para aquela pessoa.
Claro, cuando la prensa habla de alguien, ya crea un signo para esa persona, una manera de nombrar a esa persona.
Sim. O samba, sendo um gênero musical tocado no Brasil todo, no meu entender, para mim, tudo seria samba.
Para, si bien el samba se toca en todo Brasil,
todos los tipos de samba serían samba.
Todos los tipos de samba son samba.
Sí. Ahí lo que pasó a acontecer es que comenzaron o samba siendo el principal ritmo brasileño. Os outros gêneros musicais passaram a ter o samba como um ingrediente que não pode faltar nas canções.
Claro, sendo o samba o principal, apareceram outros ingredientes de outros movimentos musicais que não, já, agora já não podem faltar no samba.
Sim, aí foram se criando vários tipos de samba com acentuações diferentes. Então, se mistura o samba com rock.
Se mistura o samba com o rock.
Se mistura o samba com a bossa nova.
Com a bossa nova.
Se mistura o samba com a música pop.
Com o pop.
Mistura com rap. Mistura com rap, funk.
Com funk.
Enfim. E o que dizem de mim, né?
E o que dizem de Teresa?
Que o samba que eu faço é o chamado samba tradicional.
Esse é o samba tradicional. O que dizem de Teresa é que o que ela faz é o samba tradicional.
Eu, não é que eu não goste dessa terminação, mas eu acho que eu gostaria de fazer samba.
Não é que já le moleste ou não le guste que digam isso, mas a ela gostaria de fazer simplesmente samba. Que não digam que é tradicional, é samba.
Porque
todo é samba.
Sim, as influências musicais a gente não, acaba não percebendo durante o tempo que passa trabalhando. Então, assim... Assim como eu acho muito bonito e muito carinhoso, né, me colocarem nesse lugar do samba tradicional, eu não posso fechar os meus olhos a outros tipos de samba.
Claro, se bem a ela le gusta a maneira carinhosa em que la ponen no lugar do samba tradicional, não quer cerrar-se a outros tipos de samba.
Até porque eu ouço todos os tipos.
Porque escuchas todos os tipos de samba e, además, escuchas todo tipo de música também. Escuchas,
todo tipo de música.
É famoso, sim, que escuchas rock pesado, rock metálico,
sim,
não?
Sim, sim. Não muito, mas eu sou fã de duas bandas.
É fã de duas bandas.
Van Halen e Iron Maiden.
Van Halen e Iron Maiden.
Muito, 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 muito. Eu já assisti a... Van Halen eu nunca vi um show.
Ah.
Conheço só de disco.
Nunca foi um show de Van Halen?
Não. Van Halen foi no Brasil em 1984.
Não havias nascido.
Muita graça.
Estás escuchando Dulces y Amargos. Estás escuchando Nacional.
De galho em galho vai voando o passarinho, que de mansinho é que chega a liberdade. De flor em flor a borboleta vem sorrindo, e não se fala de outra coisa na cidade. Ela fugindo de colecionador, ele com medo da PM distraída. De vento em vento se encontraram numa flor.
nessa vida. Com muitos toques ela fez o seu contato, e ele emplumado pra causar boa impressão. E eram dois a bater asas pelo mato, sincronizados nos arroubos da paixão.
Esto era con el grupo Cemenchi, es el grupo con el que empezaste. Estamos hablando con Teresa Cristina, que es bueno, una cantante que en este caso está acompañando a Caetano Veloso, pero que tiene toda una carrera hermosa. Además del samba, esto que escuchamos es con el grupo Cemenchi. El grupo Cemenchi sigue existiendo, ¿verdad?
Sí, el grupo Cemenchi está con el vocalista Bruno Barreto. Uh-huh. No año pasado... eles ganharam um prêmio de melhor grupo de samba no prêmio da música brasileira.
Prêmio de melhor grupo de samba. Sim. Música brasileira.
Lançaram um CD também deles.
Uh-huh. E você, cada tanto, volvés a cantar com eles?
A gente sempre se encontra,
sempre,
né?
Se encontra.
Agora eu tenho encontrado pouco porque tenho viajado muito. Mas nós somos amigos e acredito que daqui a pouco a gente está fazendo outra coisa junto também.
Creio que em qualquer momento podemos volver a fazer outra coisa junto. Uma coisa que chama a atenção de tu carreira, assim como hablábamos de recién de rock pesado, é que, e por lo que decías também al principio, não solo não querés encerrarte em tipo de samba, não querés encerrarte em solo tipo de música. Há disco tuyo muito simpático, muito lindo, que é Teresa Cristina mais Los Otros, que hacen canciones de Roberto Carlos.
Sim.
Como é isso?
Eu amo esse disco. Esse disco, ele me coloca num lugar que eu acho que foi a época que eu fui mais feliz na minha vida, que foi a minha infância. Eu ouvi muito Roberto Carlos através da minha mãe.
Dice que este disco, a música de Roberto Carlos, la lleva directamente a la infancia, porque es la música en la época más feliz de su vida, como la de cualquiera, ¿no? Y que escuchaba mucho a Roberto Carlos gracias a su mamá.
Sim. E todas as músicas que eu gravei, se você perceber, assim, a única música dos anos 80 é Cama e Mesa.
Claro, a única música de los años 80 que gravou neste disco de Roberto Carlos é Cama e Mesa.
Todas as outras são todas dos anos 70.
De los años 70.
É uma fase do Roberto mais roqueiro.
Uma fase mais roqueira de Roberto, claro.
Sim. E são músicas que falam muito de mim, assim. Por exemplo, A Janela, O Portão, Moço Velho, são músicas que fazem parte da minha vida. Então, quando eu entrei em estúdio para gravar esse disco, já foi um presente para mim, porque foi um presente o Roberto Carlos ter autorizado a gravação.
Diz que todas as canções são muito importantes em sua vida, que já entrar a gravar havia sido como um regalo para ela, que Roberto Carlos aceitasse que gravasse as canções, já foi como um regalo para vós, não?
Sim, porque ele é uma pessoa muito... Eu acho que o Roberto Carlos é o Roberto Carlos, eu não sei como definir o Roberto Carlos.
Não se pode dizer de Roberto Carlos nenhuma outra coisa, mas que é Roberto Carlos.
Não, e ele decide quem grava as coisas dele.
E ele decide quem grava as coisas dele. Vamos fazer uma coisa, vamos a ver se Roberto Carlos em algum momento pode decidir se nosso músico Marcelo de la Mea pode chegar a gravar suas canções, porque Marcelo vai cantar algo agora de Roberto e lo vai cantar em castellano.
Uau!
Vamos a ver agora... Si Roberto estará de acuerdo.
¿Qué será de ti? ¿Ah? Necesito saber hoy de tu vida. Alguien que me cuente sobre tus días. Anocheció y necesito yo saber. ¿Qué será de ti? Cambiaste sin saber toda mi vida, motivo de una paz que ya se olvida. No sé si gusto más de mí o más de ti. Ven. esta sed de amarte me hace bien. Yo quiero amanecer contigo, amor. Te necesito para estar feliz. Ven que el tiempo pasa y no se para. La vida nos está dejando atrás. Yo necesito saber qué será de ti.
Isso é uma armadilha, né? Isso não é um
presente. É como...
Que armadilha
é essa? Te largaste a chorar, Teresa. É como uma emboscada, dijo. Por quê? Por que te pusiste assim?
Socorro, não sei. Não sei, eu não ouço essa música há muito tempo.
Hace muchos años que no escuchaba esa música.
Marcelo... Há muito tempo. O Roberto Carlos, ele tem uma coisa assim, ele é muito popular no Brasil.
Roberto Carlos é muito popular no Brasil, sim.
E eu sou dos anos 70, né? Então, acredito que todo
está
mundo
chorando
da minha idade...
Está chorando em sério, que lhes quero contar.
Quando a gente ouve quando eu ouço alguma canção assim que me traz a minha infância de volta, essa época, a música tem esse poder, ela não traz só uma lembrança de uma melodia ou de uma letra que você gostava de ouvir. A música traz a vivência junto. Então,
claro, la música não traz só o recuerdo de uma letra de uma música, traz também a vivência de ese momento.
Traz...
E é o que le está passando a Teresa, que le hemos traído a vivência de los anos 70. Está na Argentina escuchando música de Brasil, de Roberto Carlos. Marcelo, vos que sos um músico argentino, ¿qué es para un músico argentino Roberto Carlos?
No, bueno, no es un ícono de la música brasilera, ¿no? De las baladas, la música romántica. Es algo que todo el mundo tiene que escuchar, me parece.
Concordo.
Sí.
Concordo. Ainda más, así, no sé cómo está aquí en Argentina, mas o Brasil está pasando por un momento muy difícil.
No sé cómo está en Argentina, o Brasil está pasando un momento difícil.
Y yo acho que en un momento desse, falar de amor es muy revolucionario.
Y creo que hablar de amor en un momento así es muy revolucionario.
Sí.
Pero me impresionó cómo te pusiste, la gasté a llorar de verdad.
Yo no esperaba.
Bueno, para que puedas rearmarte, vamos a escuchar algo de tu disco de Roberto Carlos. ¿Quieres escuchar propuesta? ¿Puede ser? ¿Propuesta?
Pode. ¿Usted sabe tocar?
No, lo vamos a escuchar directamente de tu disco.
Sí.
Lo vamos a escuchar de tu disco propuesta.
Te proponho nós nos amarmos, nos entregarmos nesse momento. Tudo lá fora deixar ficar. Depois de tudo, te dar a minha paz, eu te proponho na madrugada, você cansada, te dar meu braço no meu abraço. Fazer você dormir. Eu te proponho não dizer nada, seguirmos juntos a mesma. depois de tudo, te dar a minha paz. Eu te proponho, na madrugada, você cansada, te dar meu braço, no meu abraço, fazer você dormir. Eu te proponho
nuestra gentilísima invitada de hoy, Teresa Cristina, estábamos escuchando. ¡Wow! ¡Wow! De su disco con canciones de Roberto Carlos, Propuesta. Es un súper éxito en todos los idiomas y en todo el mundo. Y hablábamos con Teresa Cristina, que hoy tiene la deferencia de acompañarnos para Radio Nacional, para toda la Argentina, desde la Quiaca hasta la Antártida. Tiene la deferencia de acompañarnos y hablábamos de ese romanticismo profundo, profundamente popular, elegante y sencillo de las canciones de Roberto, ¿no?
Y Roberto, la mujer que Roberto cantó, que él escribió, que él compuso, que él escogió de grabar aquella canción, a mujer es colocada en un lugar que yo acho que toda mujer merece estar en ese lugar.
Roberto Carlos colocó a la mujer en un lugar en que ella cree que tiene que estar la mujer.
Y es engraçado porque cuando a gente fala de música, da música brasileira, da mujer na música brasileira, as músicas más antigas, elas têm una pegada machista.
Y es increíble porque cuando uno habla de la música popular brasileira, las canciones más antiguas tienen un cierto sentido machista.
Y o Roberto siempre fue muy moderno, ¿no? A relación de él con las mujeres, além de ser un gran admirador de las mujeres y un gran romántico, él consiguió, dentro del cancionero de él, hablar de todos los tipos de mujeres en todas las situaciones posibles.
Y Roberto Carlos, que siempre fue muy moderno, además de ser un admirador y un tipo muy respetuoso en su relación con las mujeres, siempre consiguió hablar de todas las mujeres brasileras con mucho respeto,
¿no? Principalmente sobre las prostitutas, ¿no?
Especialmente sobre las prostitutas.
Sí, él tiene una música llamada Jogo de Damas.
Tiene una canción llamada Juego de Damas.
Que fala así: dama, hoje alguém que te engana, te veste de santa, não sabem porquê, te pisam, te xingam, ignoram a mulher, mal sabem que a dama existiu outro dia, hoje a dama não passa de pedra perdida, te veste de santa, não sabem porquê, te pisam, te xingam, ignoram a mulher, não sabem que a dama existiu outro dia, e hoje é pedra perdida num jogo qualquer. Ele romantizou um lugar onde nem a própria mulher se sentia à vontade, e que as pessoas também olhavam para ela de, de uma outra maneira.
Ele romantizou, hizo romântica um tipo de mulher e um lugar para a mulher que nem sequer a mulher veía como romântico.
Eu acho que a maneira com que ele se dirige à mulher, além de ser uma maneira respeitosa e carinhosa, eu não consigo ver essa desigualdade, sabe?
Claro, la manera en que escribe las canciones de Roberto Carlos, además de ser romántica y de muy respetuosa, no consigue ver diferencias en relación hombre y mujer, ¿no? En ese sentido. Estamos hablando con Teresa Cristina y vamos a pasar a otra etapa de tu carrera. Hiciste un show con dos grandes mujeres brasileiras.
Sí.
Con Yusada Silveira y Rita Ribeiro.
Sí. ¿No?
Este show, tengo entendido, se llama Tres Meninas de Brasil, que estaba producido por María Bethania, ¿verdad? ¿O dirigido por María Bethania de alguna manera?
A María Bethania lanzó pelo selo de ella.
Ah, es del sello de María Bethania.
Sí.
Esa es la relación con ella. ¿Cómo fue este show? ¿Cómo
Esse show foi muito importante para mim, porque eu adentrei em um repertório que eu não tinha mínima intimidade.
Já entrei num repertório que eu não tinha nenhuma ideia desse repertório?
Um repertório de MPB, que eu sempre fui conhecida como cantora de samba e compositora de samba, e cantamos músicas do Zé Ramalho, do Zé Cabaleiro, do Caetano, música do folclore do Maranhão.
Ella que siempre fue cantante de samba, en este caso entra en un repertorio de MPB. MPB es la música popular brasilera, que quizás desde aquí no se entienda, pero hay una diferencia entre el samba y la música popular brasilera, que puede ser más contemporánea, que es mucho más abierto y es de otras regiones también de Brasil.
Sí, y ese show, ele me ayudó mucho a eu me soltar mais no palco, né?
Ah, este show te ajudou a soltar-te mais no cenário.
Sim, porque eu dividi o palco com duas cantoras de muita presença cênica.
Que compartilhaste o cenário com dois cantantes de muita presença cênica.
Isso, que são a Rita Ribeiro e a Jussara Silveira. E, ao mesmo tempo, esse repertório, que não era comum para mim, eu acho que ele me soltou mais.
Este repertorio, que no era común para vos, te soltó más. Sí. Si tuvieras que elegir una canción de este repertorio de Tres Meninas de Brasil ao vivo, con Jussara Silveira y Rita Ribeiro, ¿qué elegirías, Teresa? Qué difícil.
Yo quiero...
En este momento está eligiendo la canción.
Sí.
No la vamos a interrumpir.
Mulher nova, bonita y cariñosa, faz o homem gemer sin sentir dor.
¿Qué número de canción es?
Número 4.
La canción número 4.
A mulher tem na face dois brilhantes, condutores fiéis do seu destino. Quem não ama o sorriso feminino desconhece a poesia de Cervantes.
A bravura dos grandes navegantes enfrentando a procela em seu furor. Se não fosse a mulher mimosa flor, a história seria mentirosa.
Mulher nova, bonita e carinhosa, faz um homem gemer sem sentir dor.
Numa luta de gregos e troianos, por Helena, mulher de Menelau, conta a história que um cavalo de pau terminava uma guerra de 10 anos. Menelau, o maior dos espartanos, venceu Paris, o grande sedutor, humilhando a família de Heitor, em defesa da honra caprichosa.
Mulher nova, bonita e carinhosa, faz o homem gemer sem sentir dor.
Destruía quase toda a população tebana. A beleza atrativa de Roxana dominava o maior conquistador, e depois de vencê-la, o vencedor entregou-se à pagã mais que formosa.
Mulher nova, bonita e carinhosa, faz o homem gemer sem sentir dor.
Lino Ferreira, o Lampião, bandoleiro das selvas nordestinas, sem temer a perigo nem ruínas, foi o rei do cangaço no sertão. Mas um dia sentiu no coração o feitiço atrativo do amor, a mulata da terra do condor dominava uma fera perigosa, mulher nova, bonita e carinhosa, faz o homem gemer sem sentir dor. Mulher nova, bonita e carinhosa, faz o homem gemer sem sentir dor. Mulher nova, bonita e carinhosa, faz o homem gemer sem sentir dor.
Escuchábamos a Teresa Cristina con Rita Rey y Luzada Silveira en su espectáculo Tres Meninas del Brasil. Teresa Cristina, en medio de su gira enorme y mundial, porque, bueno, de Argentina después se van a Londres, se van a España, por lo que tengo entendido, te vas a Portugal, seguís con Europa, venís de Estados Unidos, venís de Asia, digamos, la verdad que es increíble que te hayas podido hacer estos tiempos para compartir con nosotros en medio de esta enorme gira mundial. Te agradecemos muchísimo, Teresa Cristina, que hayas estado con nosotros.
Muito obrigada. Me falaram anteontem ou ontem sobre essa entrevista. E achei engraçado porque ele falou: ah, se você não puder fazer, tudo bem, já que era no dia seguinte do show. E eu fiz questão de vir porque foi a única entrevista que eu dei em rádio aqui.
Foi a única entrevista que deu na rádio, né, Argentina?
Vindo agora, dessa última vez. E assim, eu tenho um carinho pela Argentina muito grande. Eu, desde criança, sou muito fã de futebol.
É muito fã do futebol.
E passei a minha infância inteira ouvindo as piores coisas possíveis da Argentina. Vocês não têm ideia do que eu ouvia.
Passei toda a infância escutando coisas horríveis sobre a Argentina, não tinha nem ideia.
Horrível. Porque, mas não era uma coisa minha. Eu via isso, assim, na imprensa, principalmente na imprensa esportiva.
Especialmente na imprensa esportiva.
E aí... Ainda bem, né? Porque eu cheguei na faculdade, eu estudei, eu li e me informei.
Fui na faculdade, leí, me informei.
E eu entendi que, na verdade, assim, interessa a muita gente, né? Que os brasileiros e os argentinos não se deem bem.
Que interessa a muita gente, que entre argentinos e brasileiros não nos llevamos bem.
E que falem mal um do outro.
E que hablemos mal uns de outro e tudo isso.
Acho que nem só brasileiro e argentino, não. Na América do Sul mesmo.
Não só entre nós, também
que
na América Latina.
Que a gente se ache... Que ninguém se entenda.
Há gente interessada em que não nos entendamos.
E depois que eu entendi isso...
E depois que
eu
entendi isso...
Eu ainda tive grandes surpresas com o cinema argentino e com o povo mesmo, porque eu já vim aqui de férias uma vez sem trabalho, vim com a minha irmã e com os meus sobrinhos.
Tive muita surpresa com a Argentina, no futebol, no cine e também quando vim de vacaciones com minha sobrina e minha irmã.
Eu acho que através do cinema eu passei a ter um olhar muito carinhoso sobre a Argentina, porque o cinema argentino me mostrou muita coisa que a gente tem em comum, muito mais do que a gente pode imaginar.
A mirada do cinema argentino e ver cinema argentino a mim me serviu para entender muitas coisas e saber que temos muitas coisas em comum e lo descobri através del cine. Teresa, muitas gracias, não só por esta visita, sino por tu música. Por esa música que cuando vos no estás acá, igual podemos escuchar y podemos compartir en la radio. Así que muchísimas gracias. Suerte en todo lo que sigue, esa cantidad enorme de países que seguís viendo y llevando tu arte junto con Caetano. Y seguramente algún día volverás por acá y volverás a esta radio.
Sí, ciertamente.
Gracias, Teresa.
Gracias.
Ha sido Teresa Cristina en la tarde de Radio Nacional para todo el país.